Pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Natália e hoje estamos aqui para falar de um tema muito docinho.
É, no último podcast a gente falou de tretas.
Então a gente estava meio amargo, a gente veio adoçar a vida das pessoas agora.
Isso aí, hoje a gente está suave na nave de Boa na Lagoa.
Suave na nave, olha, até o suave combinou, Vinícius. Bom, antes de começar, não esqueçam de acessar o mamimag.com.br para encontrar os nossos materiais para download, matérias, links para todas as redes e a nossa lojinha também. E este é um daqueles episódios que nossa amada Jéssica Marinzec sempre dá o seu alô. Então, Jéssica hoje veio dar umas dicas de vinho sobre o tema do dia. Jéssica, seja bem-vinda.
Olá, 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 comunidade Umami, tudo bem com vocês? Bom, tô sabendo que o tema do podcast de hoje é moscatel, né? Então, espumantes de moscatel, que os brasileiros gostam muito. Tem os que amam, tem os que defendem, eu acho que tem espaço para tudo. E eles são uma delícia, dependendo da harmonização, com uma torta de frutas, por exemplo, já estou aqui adiantando muita coisa, né? Na verdade, eu queria deixar uma dica de um vinho. Ele é feito no mesmo método de diversos espumantes moscatel, então ele tem uma graduação alcoólica um pouco mais baixa, e ele é Ice, é o Maison Castel Cuvée Blanche Ice. O que é Ice? É um vinho espumante um pouco mais concentrado em termos de residual de açúcar, para que você coloque uma pedrinha de gelo. Ele é perfeito para dias de folga, entradas ou até sobremesas também, dependendo da sua refeição. Você encontra o Maison Castel Ice no site e no app da Evino, e lembrem-se, usem o cupom UMAMI10 sempre que vocês quiserem, ele sempre está ativo e te dá 10% de desconto. Eu volto em outro episódio, obrigada, beijo.
É isso, essa foi a Jéssica com sua dica. Não esqueçam de usar o cupom UMAMI10, que dá 10% de desconto em todo o site da Evino. Baixe um aplicativo para facilitar a vida. Lembrando que o cupom dá 10% de desconto em todos os produtos, sem valor mínimo, e não precisa ser primeira compra. Pode usar quantas vezes quiser, que o cupom não expira, gente. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um estilo de espumante que faz muito sucesso no Brasil. Muita gente torce o nariz, muita gente ama. É daqueles estilos controversos. Eu, particularmente, adoro um moscatel bem feito. E a gente vai falar como se faz esse espumante, quais são as características, como encontrar um bom moscatel de boa qualidade. E é isso aí. Vamos começar, Vinícius Santiago. O que você tem a dizer sobre o espumante moscatel?
Espumante moscatel é uma coisa muito incompreendida no mundo vinho. Porque, eu não gosto de espumante moscatel, não gosto de bebida doce. Todo mundo vinha com texto. Então, eu sempre digo, a pessoa vai comer uma sobremesa à base de fruta, é verão, tá calor. Ela quer tomar uma tacinha para refrescar e adoçar a vida. O moscatel brilha nesse momento, ele é espetacular nesse momento. E o moscatel, ele é inspirado no haste espumante da Itália. E se qualquer pessoa chegar num produtor de haste espumante e virar pra ele, olha, o espumante que você faz não é bom, ou pior, o pessoal é misógino, machista, preconceituoso pra caramba, é bebida de mulher, ele vai te dar uma na cara e dizer, olha, você não entende tudo que você tá falando, porque não tem vinho de homem, de mulher, só tem vinho é só de adulto, o resto...
Exatamente. E eu acho que um pouco desse preconceitinho que algumas pessoas podem ter com o espumante doce, não só com o espumante doce, mas com outros vinhos doces, vem muito de fases do aprendizado sobre vinho. Eu não sei se... O Vini dá aula há muito tempo, já deve ter passado por muitas pessoas que têm essas fases, assim. As pessoas começam a consumir vinho, a entender um pouco mais de vinho, e aí elas, às vezes, criam algumas coisas na cabeça, do tipo, eu só bebo vinho assim, eu só bebo vinho assado. Até que a gente vai abrindo a cabeça, aprendendo, estudando e entendendo como comprar vinhos bons de todos os estilos, é muito comum que as pessoas criem algum certo tipo de preconceitinho e coloquem o seu gosto dentro de um quadradinho. Que depois, com a tendência, conforme a pessoa vai avançando, vai estudando, vai conhecendo, começa a abrir a mente. E quanto mais você abre a mente, amiguinho, mais vinho bom você vai consumir. É, então hoje a gente vai falar um pouquinho desse super estilo que eu adoro. E lembro de ter consumido um bom moscatel pela primeira vez durante uma aula. Tive aquela fase de tipo, não é exatamente... Nunca foi um preconceito, de tipo, não bebo espumante doce. Mas nunca tinha provado um moscatel que, tipo, me agradasse. Até que eu provei numa aula, eu lembro que ele era um moscatel gaúcho, da Hermann, que tinha uma acidez super gostosa, então ele era docinho na medida e ele era super refrescante ao mesmo tempo. E eu disse, nossa, esse negócio é bom. E a partir daí eu comecei a procurar esse tipo de espumante para essas ocasiões, para sobremesa, para drink também, fica uma delícia. E é isso, hoje a gente vai desvendar o mito por trás do moscatel.
Moscatel, então, para a lei brasileira, ele é um espumante, né? O gás carbônico tem que vir da fermentação em recipiente fechado. Então, ele é feito por um método chamado método ASTI, porque ele foi criado em Asti, no Piemonte, na Itália. E ele vai ter que ter, no mínimo, 4 atmosferas de pressão a 20 graus Celsius. E o teor alcoólico dele vai variar entre 7 e 10% de álcool, com no mínimo 20 gramas de açúcar por litro remanescente, sem limite superior. Então ele é um espumante pouco alcoólico, naturalmente doce, e por conta disso ele é fácil. Esse é um termo legal para explicar o moscatel, né? E aí a Nath estava falando agora um pouco de gosto. Gosto não define qualidade objetiva de nada, porque a gente pode gostar de coisas ruins, né? O nosso gosto não determina se uma coisa é boa ou não. Tem outros parâmetros para definir qualidade das coisas. Tá aí a música, tá aí o cinema para nos provar disso, né? E moscatel, ele tem isso, ele é meio que um blockbuster, ele é um produto que é fácil de produzir, vem com volume, ele é fácil de consumir. Gente que não tá muito acostumada com vinho, acha amargo, acha difícil de tomar, começando por um moscatel tende a entrar mais fácil no mundo do vinho, e ele é super acessível, geralmente é um produto econômico. Então o moscatel só tem vantagem.
É um suquinho de adulto, né?
É suquinho
de adulto. Pouquinho álcool, fácil de beber. E, aliás, o Vini mencionou que a gente vai falar sobre esse método, que o moscatel é produzido pelo método ASTI. Para quem é um pouquinho mais velho, como eu, eu tenho 35 anos, quem tem essa idade já deve ter ouvido falar de ASTI no Brasil. Até pouco tempo atrás ainda chamavam de ASTI os moscatéis, assim como diversos outros produtos que foram mudando a nomenclatura para proteger a região de origem. ASTI também é uma região produtora, então hoje em dia esses outros espumantes são chamados de moscatel, mas até pouco tempo atrás se encontrava espumantes moscatel brasileiros com o termo ASTI, né, no rótulo. Então vamos lá. Como é que a gente faz, por qual método a gente faz um espumante moscatel? Qual é a diferença da produção dele para um espumante seco, por exemplo?
Então, vamos a alguns pontos. A gente tem dois métodos básicos para produzir espumante, que a gente vai chamar de método tradicional, também chamado de método champenoise, né? Que é o que vai ter a segunda fermentação na garrafa. E nós temos o método tanque, em que, também chamado de charmat ou martinote, em que a fermentação vai acontecer em um tanque pressurizado. A Nath está rindo porque a gente acabou de fazer prova de espumantes no diploma. Ela está se rachando aqui na minha frente.
Martinote, vocês sabiam que quem inventou esse método não foi o moço Charmat, foi o moço Martinotti. E o Charmat apenas refinou a técnica. Olha aí que injustiçado que é esse Martinotti. Garanto que metade das pessoas que estão ouvindo não conhece o Martinotti, mas conhece o Charmat, né?
Pois é, busquem saber mais sobre o seu Martinotti.
O seu Martinotti.
Mas o importante é que o espumante moscatel, né, e chamado de ASTI na Itália, esse tipo de espumante ele é feito como uma adaptação do método Charmat, do método tanque. Então, no espumante tradicional se fazem duas fermentações. Então, se faz uma primeira fermentação, a uva é transformada em suco de uva, mosto, que é transformado em vinho, né, pela fermentação alcoólica, e esse primeiro vinho se chama vinho base. A esse vinho base se adiciona açúcar e fermento e vai ser feita uma segunda fermentação alcoólica para ter o gás carbônico, é chamada tomada de espuma. No caso do método ASTI, isso não acontece. Ele é o produto de uma única fermentação. Então, a gente vai ter o suco de uva, que vai ser fermentado num tanque com controle de pressão. E a ideia é reter o gás carbônico da primeira fermentação no vinho. E durante uma etapa do processo, quando se decide que ele vai estar equilibrado em termos de gás carbônico, de aromas e sabores frutados e de teor de açúcar, se interrompe essa fermentação. Então, é uma fermentação só que é interrompida para preservar o gás carbônico, então ele fica menos alcoólico, porque se interrompe a fermentação, ela não é completa, ele fica naturalmente gaseificado, porque o gás carbônico é preso nesse tanque pressurizado, e ele é naturalmente doce, porque nem todo açúcar é convertido em álcool e gás carbônico.
Exatamente, e complementando o que o Vini falou, toda fermentação alcoólica, além de gerar álcool, gera gás carbônico. O vinho tinto, tranquilo, que a gente bebe, ele é produzido por uma fermentação que também gera gás carbônico. A diferença é que a gente não retém o gás carbônico durante essa fermentação, a gente libera ele. No caso do método AST, que o Vini está explicando, a primeira parte da fermentação, o gás, ele é dissipado, deixa-se dissipar esse gás carbônico através de uma válvula, e quando a gente chega na parte de reter o gás carbônico, se fecha essa válvula e o gás carbônico se dissolve no vinho, e é por isso que a gente tem gás carbônico no espumante. Falando em AST a gente tem dois estilos, né, muito famosos, o AST e o Moscato d'AST. Qual é a diferença principal entre eles?
O AST e o Moscato d'AST são feitos no Piemonte, né, dentro de três comunas principais. E o importante é que os dois são feitos a partir de uma única casta, que é o Moscato Bianco, que é o Muscat à Petit Grand, e é só essa uva utilizada lá, o que é uma diferença importante entre AST e Moscato d'AST, os italianos, dos brasileiros. E qual é a diferença entre esses dois produtos? O AST espumante, ele é um vinho um pouco mais alcoólico, um pouco menos doce do que o Moscato d'AST e mais carbonatado, mais gaseificado. Então ele é um espumante. O Moscato d'AST, ele é menos alcoólico, um pouco mais doce e vai ser menos carbonatado. Ele é ligeiramente frio, ele é mais frisante, não chega a ser um espumante completo. O Moscato d'AST é um sucesso muito grande nos Estados Unidos, por exemplo, porque ele é um vinho muito, muito, muito frutado para ser consumido como aperitivo. Ele é ligeiramente gaseificado e, apesar de ser doce, a acidez da uva dá frescor para o vinho e a carbonatação também dá frescor para a bebida. Então são produtos que, apesar de serem doces, não são enjoativos no paladar, né? Tanto o Moscato d'AST quanto o AST espumante. AST espumante e Moscato d'AST mais frisante, mais doce e menos alcoólico.
Os dois são feitos pela mesma técnica, né? A diferença é que para o Moscato d'AST a gente vai parar essa fermentação, parar a fermentação um pouquinho antes, vai ter um pouquinho mais de açúcar e um pouco menos de álcool e de gás carbônico. Falando agora fora da Itália, mencionou que na Itália a única uva permitida é a Moscato Bianco. No Brasil a gente tem uma região muito importante para a produção de moscatéis também, uma região, uma IP que se dedica apenas às variedades Moscato. Aqui, que é Farroupilha, né? Estou falando da IP, não falei o nome, IP Farroupilha. Aqui a gente pode usar muitas outras variedades de Moscato. Qual é a diferença principal entre elas?
É importante entender que Moscato é uma família. Moscato é uma das famílias mais antigas de uva no mundo vinho. Tem esse nome, muitas teorias explicam que esse nome vem de mosca, né, do inseto mosca, porque é uma uva que, quando está madura, ela é muito perfumada, muito aromática. É uma casta branca, geralmente, tem moscatos tintos e rosados. As moscatas são aromáticas, significa que elas têm muitos compostos aromáticos na uva, né, que a gente quer preservar também durante a produção do espumante. Então, geralmente, vão ter aromas de laranja, de uva. É uma das poucas castas que tem esse aroma de uva
mesmo, né?
Laranja, flor de limoeiro, flor de laranjeira, flor de cítrus, né? Alguns moscatos vão ter aromas que vão lembrar batata doce. E isso é muito engraçado, você descrever um vinho com aroma de batata doce, mas acontece nas Moscato. E só que elas são uma família muito grande. Então, no caso do AST na Itália, é um Moscato Bianco. Aqui na Serra Gaúcha, a gente vai usar Moscato Bianco, Moscato Giallo, Moscato Canelli, Moscato R2. Vai usar o Moscato de Hamburgo, que é tinto, e vai ser usado para fazer Moscatel Rosé. O perfil aromático entre cada uma delas varia um pouquinho, mas de maneira geral. A uva Moscato, ela é uma casta aromática sempre. Ela vai ter... vai ser rica em aromas primários, vai ter uma acidez que, em geral, é média, E aí vai depender muito do solo, do clima. E tende a dar vinhos de médio corpo para bastante corpo, porque ela costuma acumular bastante açúcar. Então, se fizesse uma fermentação completa para um moscato tranquilo, daria um vinho mais alcoólico e com um bom corpo, boa estrutura, só que com uma acidez média para equilibrar o conjunto. É delicado vinificar moscato tranquilo, por exemplo. Tranquilo é o vinho que não tem gás carbônico, né? Então, é complicado em relação a outras castas, mas... ela é muito, 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 muito frutada, que é a principal característica da família das moscato. Uma curiosidade sobre farroupilha é que tem uma mutação de moscato que praticamente só existe em farroupilha, que é o que define, é muito da coluna vertebral dos vinhos de farroupilha, que é a nossa IP especializada em vinhos e espumantes com uva moscato.
No restante do mundo, a uva moscato é muito utilizada para diversos outros estilos, né? A gente tem os moscatéis fortificados, que a gente pode entrar em um outro episódio quando a gente for falar só sobre isso, porque só de moscatel fortificado a gente tem uma lista imensa para falar, né? O mundo, e geralmente é a mesma, a moscato bien, a moscato petit grand, né?
Exatamente, a gente tem... É que essa casta, ela é... tem uma concentração de aromas e uma pureza de aromas muito grande e considerada até maior do que outras. Mas, por exemplo, o moscatel do Douro, que é fortificado, ele é feito com moscatel galego branco. Assim, as moscato tem vários nomes, a mesma moscato tem nomes diversos e tem várias mutações entre as moscato. Por ser uma família muito grande, é complicado. Mas a moscato petit grand é a mais valorizada, é a mais conhecida, mas não é a única. Então, tendo várias moscato, isso permite uma janela enorme. Tem vinho tranquilo, vinho seco, vinho doce. A principal característica entre todos os vinhos de moscato é o fato de ser aromático, né? Então, quem não gosta muito de aroma frutado, floral, tende a não ser muito fã dos vinhos da moscato, mas que é uma casta excelente para vinhos no mundo inteiro, e alguns vinhos caros, de alta qualidade, premium, super premium do mundo, são feitos com moscato.
Inclusive, essa intensidade aromática da moscato, essa intensidade tão alta de aromas primários, é o que faz dela uma uva muito propícia para ser elaborada nesse método, tanto no método AST, não num método tradicional que vai dar uma aqueles aromas mais de brioche, de biscoito, de pão, etc., que vão se sobrepor ou inclusive brigar, né, com esses aromas tão intensos da moscato. Por isso que ela é tão valorizada nesse método.
Uma curiosidade desse processo do método AST para fazer espumante é justamente esse. Você colhe a uva, e como ele é feito a partir de uma única fermentação, geralmente o método AST é dividido em duas etapas. Então você primeiro faz o mosto, o suco da uva moscato, você vai clarificar esse suco da uva moscato, esse mosto, e você vai manter esse mosto, esse suco de uva, em tanques com controle de temperatura. Geralmente vai manter a 2 graus, perto de 2 graus de temperatura, porque nessa temperatura isso inibe uma fermentação alcoólica e você consegue manter esse mosto, esse suco de uva, para fermentar no momento que você tiver demanda por até 2 anos. Então, ao invés de você fazer um vinho base que vai durar mais tempo, você vai ter um mosto fresco, intensamente frutado. E aí, por exemplo, a nossa safra aqui na Serra Gaúcha é de janeiro a março, mais ou menos. Se em outubro eu preciso tirar um lote de espumante de moscatel para o final do ano, eu não tenho uva, mas eu tenho um mosto mantido resfriado na minha vinícola para o momento que eu precisar fazer o espumante de moscatel.
E aí ele vai para o mercado o mais fresco possível, que é o ideal. Existe... como é que funciona um espumante moscatel com envelhecimento? Ele tem alguma capacidade de envelhecer? Por quanto tempo, tu diria, que ainda dá para aproveitar ele no seu melhor?
Pensando em característica, em estilo de produto, espumante moscatel é feito para tomar jovem. O melhor momento para tomar um espumante moscatel é ontem. Quanto mais jovem, melhor. Assim, mas eles podem envelhecer? Podem. Já provei alguns espumantes moscatel envelhecidos. A grande detalhe é, ele ganha com o envelhecimento? Os que têm alta acidez vão desenvolver notas de casca de cítrus cristalizada, notas de mel. O aroma é muito bom, mas muitos vão perder a carbonatação com o longo tempo na garrafa. E tendem a ficar um pouco mais doces no paladar, porque o equilíbrio acidez e doçura tende a se deslocar um pouco. Então, assim, espumante moscatel pode envelhecer, a maior parte não se beneficia com o envelhecimento. Tomar espumante moscatel velho é sempre uma curiosidade.
Sim, assim, é mais para ver o que, que tem ali do que para aproveitar.
É, porque ele é feito para ser consumido jovem. Alguns até podem envelhecer. Tem vinícola hoje que tem espumante moscatel mais velho e é muito interessante, é muito legal a experiência, mas ele não é feito para isso. Ele é feito para consumir jovem, frutado, não é espumante para guardar. E aí um ponto importante. Eu tô aqui em São Paulo agora, mas eu moro no Rio Grande do Sul, e eu não sei que mania os gaúchos têm de fazer festa e comemorar com a torta, o bolo do casamento, da formatura, do aniversário com espumante brut. Esse contraste do brut com o doce vai deixar o espumante amargo no paladar e a sobremesa enjoativamente doce. Se é uma torta de frutas, se é um bolo de frutas, com moscatel fica infinitamente melhor no paladar. Fica infinitamente mais agradável. Então, se você tem baixa tolerância ao amargor, usa o moscatel com a sua sobremesa à base de fruta, que é sucesso.
Então, já que tá falando de sobremesa à base de fruta, que outras harmonizações a gente pode pensar além das sobremesas à base de fruta para o moscatel?
Como o moscatel é muito frutado, é a principal característica dele, eu evitaria moscatel com sobremesas à base de chocolate, caramelo, mas tudo que tem frutas frescas, frutas cítricas, então tem a torta de limão...
Tortinha de morango, nossa, morango com moscatel, é
um clássico.
Aliás, não precisa nem ser torta, né? Uma boa caixa de morango bem madura e uma garrafa de espumante moscatel é a sobremesa por si só.
Vai que é uma beleza. Usar laranja, uma sobremesa à base de laranja, sobremesas com creme, nata, merengue. Então, pegar uma pavlova com frutas também vai funcionar super bem. A tortinha de frutas vermelhas.
Crema catalana.
Crema catalana. Crema catalana é interessante
porque tem a laranja ainda,
exatamente,
né?
Exatamente. Se a gente pegar um creme brulee tradicional, que é só a baunilha, não fica tão interessante. Mas com a crema catalana que tem a laranja, é uma belíssima harmonização. Então, o espumante moscatel busca a fruta, que é o melhor caminho. Essa fruta pode estar fresca, essa fruta pode estar desidratada. Então, se pegar, por exemplo, uma torta com damasco secos, vai super bem também. E aí é uma boa harmonização com moscatel.
E se eu quiser ser um pouquinho mais audaciosa e usar um espumante moscatel como a bebida do meu jantar, assim, de que forma eu posso pensar na comida sem ir longe demais nessa combinação, assim, para ficar um pouquinho mais agradável?
Se a gente pegar o perfil sensorial do moscatel, ele é uma bebida leve, intensamente aromática e doce. Então, eu vou atrás de pratos que sejam leves, intensamente aromáticos e que tenham algum toque de doçura para não brigar com o açúcar do moscatel. E se tiver alguma coisa frutada, melhor.
Ou seja, está descrevendo basicamente alguns pratos da culinária tailandesa maravilhosamente bem agora.
É exatamente essa pegada. Então, eu posso harmonizar uma refeição com uma culinária tailandesa, vietnamita, com esses pratos que são agridoces ou ligeiramente adocicados, que são extremamente aromáticos, que vão ter muita erva fresca, tempero fresco. Um curry, por exemplo, de vegetais, pode ir super bem com espumante moscatel. Se tiver um toquezinho de doçura ali, vai funcionar bastante bem. E o moscatel vai ajudar muito nesses momentos.
Um arrozinho de camarão com abacaxi, uma coisinha assim...
Vai funcionar muito, muito bem.
Ah, essa mania de gravar podcast com fome. Sempre um trauma, sempre um drama.
Mas o moscatel, ele é versátil para pratos salgados. A gente sugere mais para doces porque ele é uma harmonização mais direta. Mas ele não briga com pratos que tenham um toque de doçura e que sejam leves. Se eu tentar botar moscatel com uma feijoada ou com um churrasco, ele vai desaparecer completamente. E você vai ter o amargor que não existia no prato e no vinho vai aparecer no paladar. Então, o ideal é usar pratos intensamente aromáticos, bem leves, porque é um vinho leve. Ele vai ter, o espumante moscatel tem 7,5-8% de álcool, ele é muito delicado. E também não tem uma super acidez, porque a acidez que ele tem equilibrando a doçura dele. Então, se eu tenho um prato com uma leve acidez, uma nota frutada e tudo mais, o exemplo muito bom é esse arroz frito com camarão no abacaxi, vai funcionar bem com moscatel. E também, eu quero trazer alguém para o mundo do vinho, né? Alguém que não está acostumado a tomar vinho, que gosta de tomar bebida ice, por exemplo. E se eu servir um taná encorpadão, amadeirado para essa pessoa, é improvável.
É um susto, né?
Exatamente, que ela goste, é um susto. Agora, se eu começo com um moscatel, é um perfil de vinho que é... Bom, e é um ponto importante. Não é porque moscatel é doce e é pouco alcoólico que ele é ruim. Pelo contrário. Um dos produtos brasileiros mais premiados no mundo é um espumante moscatel. De alta qualidade. Então, moscatel é como qualquer outro produto no mundo. Só tem dois tipos, bom e ruim.
E só para ficar claro aqui, não é porque o Vini disse que ele é um bom vinho para colocar pessoas que não bebem vinho para esse mundo, que isso quer dizer que é um vinho para quem está começando. Não é um vinho para quem está começando, é um vinho bom para todo mundo. A gente não está começando e a gente adora. Mas para quem não é muito fã, ou para quem está fazendo essa transição, querendo sair do vinho, vinho suave, de mesa, e começar nos vinhos finos, é uma boa transição. Ele vai pegando uma pegadinha mais... Pegando uma pegadinha, eu estou sempre maravilhosa. Minha dicção está maravilhosa aqui. Mas é um ótimo vinho para não assustar quem não está muito habituado com vinho. Realmente não é uma boa ideia quem tem esse paladar, que gosta mais de drinks, um pouco mais adocicados, introduzir com um vinho super pesado, um vinho super tânico, que vai ter um amargor que não vai ser muito tolerável de início. Então é sempre uma boa pedida.
Falando em drinks, é uma bebida muito boa para você fazer um clericô, por exemplo, ou para fazer uma sangria. Sangria é mais com vinho tinto, mas um clericô, por exemplo, pegar frutas frescas, botar numa jarra, completar com moscatel, é super gostoso. Uma coisa muito legal é pegar maracujá azedo. Pegar um pouquinho de maracujá azedo, botar no fundo da taça de espumante e completar com moscatel. Você vai ganhar uma dimensão doce que o maracujá azedo não tem, e vai ficar frutado, aquele saborzinho de maracujá. Inclusive, mousse de maracujá com moscatel também é uma sobremesa maravilhosa, deliciosa. Então, o moscatel funciona bastante bem. Outra dica legal para sobremesa é pegar a fruta fresca e deixar ela marinando no moscatel. Como é um produto barato, assim, econômico, fácil acesso, é muito legal pegar morango, por exemplo. Higieniza os morangos, bota numa tigela, cobre com moscatel, põe na geladeira de um dia para o outro, depois serve os morangos, pode ser acompanhado com uma tacinha de moscatel também. O morango absorve o sabor do moscatel, ou com abacaxi, ou com kiwi, por exemplo. A fruta absorve o sabor da moscatel, fica um pouquinho mais doce e é uma harmonização muito boa também.
Já tinha dado uma dica também num episódio que a gente falou sobre vinhos para primavera, sobre o clericô que uma amiga tua faz e que antes de adicionar as frutas à bebida, ela dá uma tostadinha, dá uma fritadinha na fruta para dar um
leve. Frutas
grelhadas. Fica aí mais uma dica deliciosa. E agora, tudo bem, hoje a gente está gravando esse podcast num dia meio invernal, assim, e um pouco atípico de São Paulo. Desde que eu cheguei aqui, esses dias não são muito comuns. Mas o verão está chegando, os dias quentes estão chegando e é uma ótima bebida para esses dias. Não é muito alcoólico, para quem não quer passar do ponto durante a semana, é para tomar um drinkzinho no fim do dia. É uma super pedida. Temos mais algum comentário para fazer sobre espumantes, moscatel?
Olha, guardem em local fresco, seco, longe da luz, sem trepidação. Bebam o quanto antes. Se quiser deixar uma garrafa na geladeira para... né? Para um final de semana.
Vai que, né?
Vai que. É sempre bom. Não deixem envelhecer muito os moscatéis de vocês. Tem espumantes moscatel e ácido de boa qualidade, com preço acessível, fáceis de encontrar no mercado. A Jéssica, inclusive, deu uma dica bem boa. Então, estejam atentos.
E, por favor, mais uma vez, a gente já falou isso tantas vezes, a gente acha que podcast sim, podcast não, a gente fala isso. Não tenha um preconceito com alguma uva ou com algum estilo. Se você ainda está na fase de ter preconceito com alguma uva ou com algum estilo, é porque você ainda não aprendeu o suficiente. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que tem vinho bom de todas as uvas, em todos os países, de todos os estilos. Moscatel é um espumante delicioso, tem muito exemplar, gostoso no mercado, super acessível. E aproveitem que a gente está no Brasil. No Brasil também tem muita coisa disponível com preço muito bom. E é isso, pessoal.
E tem moscatel rosé também, que é a cor da moda, né?
Cor da moda,
então,
exatamente.
Dá para tomar moscatel rosé agora no verão. Gente, é gostoso, é bonito, é leve, é agradável. Não tem porquê. A gente está num país tropical que é a cara do moscatel. Se joguem.
Se joguem. Com esta mensagem filosófica, se joguem. A gente encerra o nosso episódio de hoje. Curtinho, porque não tem muito o que falar. É uma bebida muito fácil, muito gostosa. Explicamos aqui o método de produção. Ele é um método relativamente simples. É uma variação do método que a gente já conhece. Então, é isso. E a uva moscato, a gente tem muito mais para falar das variedades moscato, né? Como a gente mencionou, é uma variedade muito utilizada no mundo inteiro para fazer vinhos de diversos estilos. Então, a gente ainda pode fazer um episódio só dedicado às variedades de moscato. Hoje, a gente trouxe o espumante moscatel, que é uma bebida super consumida aqui no Brasil e que, deveria ser ainda mais consumido. A gente é um bom produtor de espumante, a gente é bom produtor de moscato. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de usar o cupom UMAMI10 no site da Evino para garantir os seus vinhos com 10% de desconto. Vale em todas as compras, em todos os produtos, qualquer valor. Não precisa ser primeira compra. Se tiverem alguma dúvida, é só mandar mensagem pra gente no UmamiMag ou no @ViniMirago. Se quiserem reclamar, reclamem com o Vini, que ele adora receber reclamação. Se quiserem elogiar, podem elogiar pra mim. Não, podem elogiar o Vini também, mas lembre que reclamação é só com o Vini. E é isso, nos vemos na próxima sexta-feira, neste mesmo horário, neste mesmo canal. E até lá!
Até lá, cuidem-se, comportem-se. Tome Moscatel e até a próxima.